Imagina a seguinte cena, tipo, uma pessoa empresta 100 mil reais para um conhecido.
Certo.
Os anos passam, a pessoa fica com vergonha de cobrar, a vida acontece e um dia o relógio simplesmente bate no zero.
O prazo legal acabou.
Exato. A justiça olha para essa pessoa e diz: olha, acabou, o tempo esgotou. Mas a pergunta chocante que fica é a seguinte: a dívida realmente desapareceu no ar?
Essa é a grande questão.
Né? O dinheiro não é mais dessa pessoa. Bom, hoje, na nossa investigação de hoje, nós temos em mãos um conjunto de notas e resumos muito detalhados.
Material excelente, por sinal.
Muito. É sobre o capítulo 1 das disposições gerais do nosso Código Civil, e nós vamos focar em uma das engrenagens mais poderosas e, tipo, mais silenciosas da nossa sociedade: a prescrição.
Com certeza.
É uma jornada que vai mudar completamente a forma de quem nos ouve encarar o peso do relógio.
Vai mesmo. E para quem está acompanhando a análise, é fundamental entender o porquê de tudo isso, sabe?
Por que a gente deve se importar, né?
Exatamente. O tempo afeta rigorosamente todas as relações humanas. Nenhuma amizade, nenhum contrato, tipo, nenhuma promessa escapa intacta à passagem dos anos.
Tudo tem um prazo de validade, de certa forma.
Isso inclui as nossas obrigações legais. Entender as regras de prescrição é, no fundo, entender quando uma cobrança é válida.
Quando uma dívida pode ser exigida, certo?
Isso. E principalmente em que momento exato o tempo esgota as armas que o Estado nos dá para cobrar algo de alguém.
Nossa, é a linha divisória entre ter a força da justiça ao seu lado ou ficar completamente à própria sorte.
Perfeito, é exatamente isso.
Certo, vamos destrinchar isso. Antes da gente entrar de cabeça na questão do tempo engolindo os nossos direitos, eu proponho darmos um passo atrás.
Para olhar o alicerce de tudo isso.
Isso, porque as nossas fontes estabelecem uma divisão básica logo de cara. O mundo jurídico é dividido em dois grandes blocos, né?
As categorias fundamentais.
O direito subjetivo, que as notas chamam de stricto sensu, e o direito potestativo. E olha, eu preciso confessar que essa diferença muda completamente o jogo.
Muda tudo. É a base da nossa discussão.
O direito subjetivo é justamente esse cenário do empréstimo de dinheiro que eu falei. Para esse direito se realizar, ele exige que uma outra pessoa faça alguma coisa.
Gera um dever do outro lado, né?
Exato! Uma pessoa tem que ir lá e pagar. E isso cria uma, como as fontes dizem, uma pretensão, uma cobrança ativa.
O que é fascinante aqui é a mecânica sutil por trás da segunda categoria, o direito potestativo.
Que é meio diferente, né?
Muito diferente. No direito potestativo, o indivíduo tem o que os juristas chamam de poder de mudar uma situação jurídica de forma unilateral.
Unilateral, tipo, não depende do outro.
Exato, é um estado de sujeição para outra parte. Não existe a necessidade de exigir um comportamento ativo de ninguém.
Então não tem essa tal de pretensão de cobrança?
Não, não gera pretensão. A pessoa simplesmente exerce o direito, a realidade se altera e o outro lado apenas aceita as consequências. As notas usam o divórcio como o exemplo perfeito para isso.
Ah, faz todo sentido. Eu tava pensando numa analogia para isso, tipo pedir demissão de uma empresa, sabe?
Excelente imagem.
O funcionário não precisa que o chefe concorde, assine embaixo ou faça uma dança de aprovação. O funcionário simplesmente diz: olha, eu me demito.
E a empresa apenas suporta a decisão.
Isso. Exerce esse poder e a empresa não pode impedir o funcionário de ir embora.
A empresa fica nesse estado de sujeição que a gente comentou. E é justamente por causa dessa diferença de funcionamento, sabe? Entre exigir algo de alguém e simplesmente impor uma nova realidade.
Que a gente chega na regra de ouro desse nosso mergulho profundo.
Exatamente. A grande diferença, segundo o material, é que os direitos subjetivos sofrem prescrição.
Aqueles que exigem que o outro pague, né?
Isso. Já os direitos potestativos, que são esse poder autônomo, sofrem decadência.
Olha como as coisas começam a se encaixar. E como o foco das anotações que estamos investigando hoje é puramente a prescrição?
A gente vai focar nos direitos subjetivos.
Exatamente. Ou seja, o que acontece quando alguém não paga aquele dinheiro emprestado, o acordo é quebrado e o relógio começa a correr implacavelmente contra o credor.
É aqui que entramos no território do artigo 189 do Código Civil.
Que as notas destacam bastante.
Sim, o artigo 189 é a espinha dorsal de todo esse sistema. O texto define que quando um direito é violado, nasce para o titular a pretensão.
Que é, de forma bem prática, o direito de cobrar judicialmente, né?
Exato. É o direito de ir até um tribunal, bater na mesa do juiz e pedir que o braço forte do Estado force o devedor a cumprir aquela obrigação.
E o ponto cirúrgico das fontes é que o que se extingue pela prescrição não é o direito em si.
Não, é a pretensão, é a perda da exigibilidade.
Então, o que tudo isso significa? Significa que a dívida vira uma espécie de fantasma.
Um fantasma? Como assim?
É que isso explode a mente de qualquer pessoa que não é da área jurídica. A pessoa ainda tem o direito, a dívida ainda existe no plano real, certo?
Certo. O devedor ainda deve aquele dinheiro.
Mas o credor perdeu a força física para assombrar o devedor usando a justiça. O direito não morre, ele continua ali, flutuando, no mundo real, apenas sem uma espada na mão.
É a mais pura verdade. E essa sua analogia do fantasma sem espada é brilhante para ilustrar isso.
Porque a maior parte da sociedade acha que a prescrição quita a dívida, que ela apaga o passado.
Mas não apaga. Com o passar dos anos, perde-se o direito de usar o tribunal como ferramenta de cobrança, mas o direito originário resiste intacto.
Nossa, a obrigação moral e real ainda existe, então.
Existe, sim. E para complementar esse cenário, as notas trazem o artigo 190, que fala sobre a exceção.
A exceção no vocabulário jurídico é a defesa, certo?
Exato. O artigo estabelece que a defesa prescreve no exato mesmo prazo que a pretensão.
Ou seja, se o tempo tira a espada da mão de quem cobra, ele automaticamente tira o escudo da mão de quem se defende.
É um desarmamento mútuo promovido pelo relógio.
Caramba! Mas peraí, para essa transformação acontecer, para a dívida virar esse fantasma, as fontes mostram que o tempo não corre de qualquer jeito.
Não mesmo, tem regras bem estritas.
Tem uma verdadeira lista de verificação, né? Uma série de ingredientes para que a prescrição realmente exista na prática.
E a lista é bem extenso.
Sim, existência de um direito exercitável, violação desse direito, ciência da violação, inércia do titular e, finalmente, o decurso do prazo legal.
É muita coisa para acontecer ao mesmo tempo.
Eu confesso que me perco um pouco nessa sequência toda.
Bom, se conectarmos isso com o quadro geral, cada um desses passos é, na verdade, um mecanismo de proteção contra grandes injustiças.
Faz sentido.
Vamos focar em um dos conceitos mais vitais que as notas mencionam, a violação do direito. Eles usam o termo técnico actionata.
Actionata, traduzindo do latim, seria o nascimento da ação.
Isso. É o momento em que nasce a ação, nasce o direito de agir. Se um aluguel vence no dia 5 e o inquilino não paga, no dia 6 o direito foi violado.
A actionata aconteceu bem ali.
Aconteceu ali. Mas há um detalhe que as fontes sublinham com muita força, que é a ciência da violação.
Ah, isso me chamou muita atenção nas anotações.
Porque é fundamental, né?
Muito. Porque não faria sentido a justiça punir alguém por ficar parado se a pessoa nem sabia que tinha sido roubada ou lesada.
Exatamente.
Tipo, se alguém desvia dinheiro de uma conta aos poucos e o dano da conta só descobre 10 anos depois. O relógio não poderia estar correndo durante essa década inteira de ignorância.
De jeito nenhum. O relógio exige inércia e a inércia pressupõe que o titular do direito sabia do problema.
Olhou para o problema e mesmo assim decidiu cruzar os braços.
Exato. Sem o conhecimento da violação, o cronômetro simplesmente não engata a primeira marcha da mesma maneira, dependendo do caso. É a busca da lei pela equidade.
Certo, entendi a largada do relógio. Mas eu tenho uma dúvida muito séria sobre o último passo dessa lista.
O decurso do prazo legal.
Isso, o decurso sem interrupções. As anotações citam a ausência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas.
É uma terminologia bem específica.
E aqui a minha cabeça dá um nó. O relógio corre direto como um cronômetro de Fórmula 1 ou a justiça instalou um botão de pause nele?
Boa pergunta.
Qual é a diferença prática real entre esses termos complicados?
O legislador foi muito engenhoso aqui. Ele criou três travas completamente diferentes para esse relógio. E entender a mecânica delas muda tudo.
Conta mais.
A primeira é a causa impeditiva. Como o próprio nome diz, Ela impede o prazo de sequer começar. É um bloqueio na largada.
Ah, então o cronômetro fica no zero absoluto.
Fica no zero até que o cenário mude e o impedimento deixe de existir.
Ok, o relógio nem ligou. E as outras duas?
A segunda é a causa suspensiva. Essa sim é o botão de pause que a gente comentou.
Tipo um pause de videogame mesmo?
Literalmente. Imagine que o prazo para cobrar uma dívida é de 10 anos. O tempo começa a correr, passam-se 4 anos.
Uhum.
E de repente acontece uma causa suspensiva, prevista em lei, o relógio congela imediatamente no ano 4.
E aí?
O tempo passa, a situação que causou a suspensão se resolve, e o que acontece? O relógio volta a tiquetaquear a partir daquele exato momento.
Então o credor ainda tem 6 anos pela frente, ele não perde os 4 anos que já se passaram?
Exatamente.
Ah, entendi. É um pause literal. Congela e descongela de onde parou.
E a tal da causa interruptiva.
Ah, a causa interruptiva é radical. Ela é um botão de reset, não de pause.
Nossa, reset?
Reset total.
Usando o mesmo exemplo dos 10 anos, passam-se 4 anos de prazo, e o credor toma uma atitude oficial que interrompe a prescrição.
Tipo um protesto formal no cartório?
Isso, um protesto. Aquele relógio não pausa, ele zera. O passado é apagado.
Caramba!
Quando a interrupção termina, o credor ganha os 10 anos inteiros novamente, começando a contagem do zero.
Que arquitetura jurídica fascinante! Faz toda a diferença saber se a situação apertou pause ou se reiniciou o jogo.
Muita diferença.
Mas, bom, vamos imaginar que nada disso aconteceu. Não teve pause, não teve reset, o tempo correu solto.
O pior cenário para o credor.
Saram. E a dívida, de fato, prescreveu. Virou aquele fantasma inofensivo que não pode mais ser cobrado no tribunal.
Certo.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Por causa da renúncia, né?
Sim, porque as nossas notas introduzem essa figura da renúncia. As fontes mostram que o devedor, aquele que se beneficiou do tempo todo, pode olhar para a dívida prescrita e dizer: quer saber? Eu vou pagar.
Ele ressuscita o fantasma.
Isso. Ele decide pagar a dívida que a justiça não cobra mais.
Se conectarmos isso com o quadro geral, isso mostra uma intersecção muito profunda entre o direito e a nossa bússola moral.
É quase uma questão de honra, né?
Exato. O artigo 191 trata dessa renúncia da prescrição. A renúncia é, essencialmente, o indivíduo decidindo jogar fora o escudo impenetrável que o Estado deu a ele.
E o artigo diz que ela pode acontecer de duas maneiras, né? Expressa ou tácita?
Isso mesmo. A renúncia expressa é cristalina. A pessoa manda um e-mail ou assina uma carta dizendo: olha, eu sei que a justiça não me obriga mais a pagar, mas a dívida é minha e eu vou honrá-la.
E a tácita é quando a pessoa simplesmente paga sem falar nada.
Exato. A renúncia tácita é silenciosa, mas tem a mesmíssima força. Se o devedor, 5 anos após a dívida prescrever, simplesmente faz um depósito na conta do credor, quitando o valor, o ato de pagar é incompatível com a ideia de usar a prescrição como defesa.
Ah, ao pagar, a pessoa renunciou tacitamente ao escudo. Não dá para pedir o dinheiro de volta depois.
De jeito nenhum.
Mas, lendo as anotações com calma, dá para ver que a justiça não deixa isso virar uma bagunça, sabe?
Tem regras estritas para renúncia.
Várias restrições super rigorosas. Primeiro, ela só pode ocorrer depois que a prescrição se consumar. Ninguém pode renunciar antecipadamente.
Para evitar abusos em contratos, claro.
Segundo, é um ato unilateral. Ou seja, se o devedor quiser pagar o fantasma, ele não precisa pedir a bênção ou a aprovação do credor para isso.
Faz sentido.
E terceiro, quem não tem controle total dos próprios bens, tipo os incapazes, não tem permissão legal para renunciar.
O Estado os protege.
Exato. Mas tem uma restrição extra aqui que me chamou a atenção, que é a proteção contra prejudicar terceiros.
Ah, esse é um ponto crucial para a saúde do sistema financeiro. As notas dão um cenário muito visual para explicar isso.
Conta pra gente.
Imagine um indivíduo insolvente. É alguém que está completamente afogado em dívidas com as contas zeradas. E tem tipo 3 credores atuais batendo na porta exigindo pagamento.
Uhum, situação bem tensa.
Muito. De repente, esse indivíduo decide ter uma crise de consciência e quer renunciar à prescrição de uma dívida de 20 anos atrás.
Ixi, ele pega o pouco dinheiro que lhe resta e paga esse credor antigo, deixando os três credores atuais no prejuízo total.
Nossa, é como tentar pagar de herói no passado usando dinheiro que deveria garantir o presente.
Perfeitamente colocado. E é por isso que a lei bloqueia essa ação. Se a renúncia prejudica terceiros que têm direitos legítimos e atuais sobre o patrimônio da pessoa, ela simplesmente não tem validade.
É a lei dizendo, olha, arruma a casa de hoje antes de limpar o passado.
Exatamente. E essa rigidez do Estado na proteção do sistema nos leva direto para a compreensão do artigo 192.
Que as notas marcam como muito importante.
É uma das normas mais absolutas dessas fontes. As partes não podem, de jeito nenhum, fazer um acordo para alterar os prazos de prescrição. Mas espera, se o contrato é privado, por que duas pessoas adultas não podem sentar e combinar? Tipo, a lei diz que prescreve em 5 anos, mas vamos colocar 10 anos no nosso contrato.
Muita gente se pergunta isso.
Por que o Estado se mete nessa negociação de tempo?
Porque, se conectarmos isso com o quadro geral das relações de poder, permitir essa alteração seria abrir as portas para abusos absurdos.
Abusos tipo o quê?
Pense num cenário onde grandes corporações ou agiotas começam a colocar em contratos com pessoas desesperadas uma cláusula dizendo: esta dívida nunca prescreve.
Nossa, é verdade.
Ou então, o prazo de prescrição é de 100 anos. Isso recriaria, na prática, a escravidão por dívida.
Caramba, eu não tinha pensado por esse lado.
As normas de prescrição são de ordem pública. Elas são imperativas. O Estado monopoliza o controle do tempo legal justamente para garantir a paz social e evitar que o mais forte imponha uma submissão eterna ao mais fraco.
Ninguém cria prazo. Ninguém inventa botão de pause caseiro.
Ninguém.
É inegociável.
Uau! Faz um sentido absurdo. A regra do relógio é inegociável para nos proteger de nós mesmos e dos mais fortes.
Sem dúvida.
Mas isso levanta uma dúvida meio incômoda que o material também aborda. Vamos falar de quem paga a conta da negligência.
Ah, a responsabilidade civil.
Sim. Porque deixar o relógio zerar causa um prejuízo financeiro colossal. E se alguém perdeu o prazo por culpa de uma terceira pessoa que tinha a obrigação de cuidar daquilo?
Acontece bastante, infelizmente.
As notas trazem dois exemplos que me deixam até aflita. Um menor de idade que perde uma herança porque o responsável legal dormiu no ponto.
Trágico.
Ou uma empresa que perde milhões porque o advogado esqueceu de protocolar a ação a tempo. O menor e a empresa ficam simplesmente com um prejuízo e a vida segue.
De maneira alguma. E é aqui que a balança da responsabilidade entra em ação com o artigo 195.
Tem salvação, então?
Esse artigo é a garantia de que não haverá impunidade para negligência. Ele assegura que os relativamente incapazes e também as pessoas jurídicas têm o direito de entrar com uma ação regressiva contra esses assistentes, representantes legais ou procuradores.
Ah, uma ação contra quem causou o problema.
Ou seja, se o advogado deixou a prescrição engolir o direito da empresa, a empresa vira os canhões para o advogado e cobra dele o prejuízo que sofreu.
A responsabilidade por ter o dever de agir e ficar inerte tem um preço muito claro.
Tem sim. Ninguém sai impune dessa falha.
Menos mal. A justiça não deixa a pessoa que confiou no profissional ou no guardião ficar desamparada.
Exato.
E, pelo que estou vendo nas fontes, as regras processuais sobre como jogar a carta da prescrição na mesa do juiz são bem amplas, né?
São. Bem abertas no começo.
O artigo 193 diz que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte que se beneficia dela. E o juiz pode até reconhecer de ofício.
De ofício quer dizer sem ninguém pedir.
Ou seja, o juiz pode olhar os papéis, perceber que o tempo acabou e declarar a prescrição sem que nenhum advogado precise apontar o dedo.
Sim, a força da prescrição é tão grande que o juiz tem esse poder e esse dever de agir de ofício. Mas há um detalhe estritamente técnico citado nas notas que muda o jogo quando chegamos no topo do judiciário.
No topo? Lá em Brasília.
Isso levanta uma questão importante. O material cita um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no recurso especial 1392314.
É um número e tanto.
É, e existe uma exceção processual gigantesca para recursos nessas instâncias mais altas, como o STJ e o Supremo Tribunal Federal, o STF.
Qual é a exceção?
Para que a prescrição seja analisada lá em cima, há a necessidade do que chamam de pré-questionamento.
Pré-questionamento? Eu confesso que essa palavra parece a armadilha de prova de faculdade, sabe? O que isso significa na prática?
É um termo bem denso mesmo.
Porque se a prescrição é de ordem pública e o juiz pode ver sozinho lá no começo, por que tem trava lá em Brasília?
É uma trava para organizar o sistema de recursos do nosso país. Para questionamento significa que uma questão jurídica precisa ter sido levantada, debatida e decidida pelos tribunais inferiores antes de ser levada aos tribunais superiores.
Ah, não dá para falar disso só no final.
Exato. Por mais que a prescrição seja matéria de ordem pública, as instâncias superiores exigem que o assunto tenha sido ventilado antes do processo. O devedor não pode guardar a carta da prescrição no bolso durante anos,
deixar o processo correr até o último andar da justiça lá em Brasília
e puxar essa carta da manga no último segundo como se fosse uma mágica. O STJ e o STF exigem que o tema tenha um histórico de debate na ação.
Ah, agora ficou muito claro. Não existe coelho saindo da cartola na última instância. O assunto tem que ter sido pautado na subida do elevador processual.
Bela analogia. Tem que passar por todos os andares.
E para fechar esse grande ciclo do tempo, as nossas anotações trazem o artigo 196. E olha, chega a ser meio sombrio, mas é muito lógico.
É sobre a sucessão.
Ele diz que a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra seus sucessores. Ou seja, o relógio não para de tiquetaquear quando o coração para de bater. A morte não aperta o botão de pause.
É a constatação de que o fluxo do direito é maior que o indivíduo, sabe? A engrenagem não para.
Nossa!
A prescrição acompanha o direito, independentemente de quem passar a segurar o bastão da herança. Se faltavam 2 anos para uma dívida prescrever quando o credor faleceu, os herdeiros desse credor terão exatamente os mesmos 2 anos para cobrar.
O tempo foi herdado junto com a pretensão.
Exatamente isso.
Que jornada inacreditável. Se a gente fizer um apanhado geral do nosso mergulho nas anotações de hoje, a grande base de tudo foi entender que, nos direitos subjetivos, nós temos a pretensão de cobrar ativamente alguém.
Perfeito.
Mas se cruzarmos os braços, a violação desse direito aciona um cronômetro que a lei chama de prescrição. O relógio pode até nem ligar, pode pausar ou pode zerar, dependendo das travas da lei.
As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas.
Isso. Mas se o tempo acabar, nós descobrimos hoje que o direito não morre. O que evapora é a espada da exigibilidade judicial, criando aquele nosso famoso fantasma da dívida.
O fantasma que não pode cobrar na justiça.
Tudo isso a não ser que o devedor decida voluntariamente, sem prejudicar terceiros, renunciar a essa defesa e pagar. O Estado não deixa ninguém bagunçar esse relógio com contratos privados, mas pune os representantes legais que dormem no ponto.
É uma síntese perfeita do material.
Obrigada.
E ao digerir tudo que as fontes do Código Civil nos trouxeram hoje, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo para quem está acompanhando a nossa análise.
Vamos lá.
A revelação de que a prescrição extingue a força judicial, mas não apaga o direito originário em si, expõe uma das dualidades mais fascinantes da nossa existência em sociedade.
Qual seria?
A fronteira exata entre a obrigação legal e a obrigação moral. Pense com cuidado nisso. O Estado cria leis rígidas, impõe prazos e bloqueia defesas.
Uhum.
Mas no fim da linha, se a justiça fecha as portas porque o tempo acabou, a lei vira as costas e confia inteiramente na consciência moral e na honra de quem deve para que a situação seja resolvida.
Nossa, é verdade. Fica só na mão da pessoa.
E a pergunta profunda que fica no ar é: até que ponto todas as nossas relações e promessas dependem do medo punitivo da canetada de um juiz? E até que ponto dependem apenas de nós escolhermos fazer a coisa certa quando o relógio da justiça já parou de bater para sempre?
Mas ele definitivamente não apaga a memória das nossas obrigações.
Com certeza.
Foi sensacional dissecar cada etapa desse conceito e entender como a mecânica fria dos artigos cruza de forma tão íntima com a nossa moralidade e as nossas falhas.
Foi um excelente mergulho.
Para quem nos ouve, esperamos que essa nossa investigação profunda tenha clareado as águas densas do texto do nosso Código Civil. Continuem curiosos, continuem questionando as engrenagens invisíveis ao redor de vocês e a gente se encontra na nossa próxima investigação. Um grande abraço e até lá.